Minhas muito caras amigas, meus prezados amigos, estou aproveitando aqui um momento de uma saída necessária de casa para fazer uma reflexão que achei interessante partilhar com vocês no transcurso que aconteceu no transcurso de um áudio e-mail que ou áudio e-mail que enviei para pessoas do grupo, para um casal do grupo. E falando sobre graus de intimidade e aproximação, que eles estão com problema com uma certa pessoa querida de estabelecer o grau de aproximação e intimidade que podem estabelecer com essa pessoa. E vice-versa, a pessoa e eles também, porque as três pessoas são do salto quântico. E nós fomos levados pelos benfeitores espirituais a expender algumas ideias que considerei muito, vamos dizer, elucidativas. Foram duas metáforas muito didáticas e que nos representam muito bem os problemas relacionais que todos atravessamos. A ideia foi a seguinte, que é que muitas vezes, com a melhor das intenções, em relacionamentos familiares, biológicos ou não, ou seja, com pessoas, entes queridos, pessoas íntimas, muito amadas, sejam da parentela consanguínea ou não, tendemos a, por sofrer um entrevero ou sofrermos uma desavença mais forte, conflitos que são próprios da condição humana, é comum que nós forcemos a aproximação, forcemos o perdão, porque façamos uma reflexão, mais ou menos nesses termos. É uma relação íntima, de respeito, de confiança, de amor. Então, essa mágoa é desprezível. Eu não vou deixar que essa mágoa interfira. É bem verdade que nós devemos fazer vista grossa a maior parte dos pequenos problemas que enfrentamos com as pessoas amadas, exercitarmos o perdão a todo dia, senão a gente não vai conseguir viver com ninguém. Isso é um fato. Pessoas que levam tudo na ponta da faca não convivem com ninguém. Mas há situações mais sérias que nos demandam respeito aos nossos próprios sentimentos, os nossos e os das pessoas envolvidas. Se nós forçamos a aproximação, foi isso que foi inspirado por Gustavo Henrique no transcurso da minha fala com esse casal, pode acontecer o que, a primeira metáfora, o que ocorre com a criancinha que está com a cicatriz de um ferimento e fica toda hora coçando a cicatriz e arrancando ali o processo de refazimento da pele. Ou, mais forte alegoria ainda, uma pessoa que está com uma infecção virótica ou bacteriana e que, sem respeitar a convalescência propugnada pelas autoridades médicas que estejam dando cobertura a esse paciente, que se expõe a sair do repouso ou que se expõe a parar a terapia medicamentosa antes do tempo previsto, fazendo com que o vírus, a bactéria ou qualquer micro-organismo que esteja envolvido fortaleça-se e, pior ainda, que o sistema imunológico caia de eficiência, em seu grau de eficiência. Só que nós temos feridas emocionais, feridas relacionais. Quando nós não respeitamos os processos inconscientes e esses processos involuntários, esses processos imprevisíveis fora do nosso controle, quero dizer controle no sentido positivo, da decisão egoica, mesmo que nobre, de quero superar isso. Sim, a gente não supera quando quer. A gente trabalha para propiciar uma superação. A gente não decide, quero agora nunca mais ter uma explosão de raiva com alguém. Quero nunca mais ter um acesso de depressão. Nós temos é que decodificar com terapia, com conselheiros espirituais, num desabafo com amigos ou pessoas de confiança que tenham condições de nos aconselhar e não que venham nos aprovar ou nos apoiar integral e incondicionalmente o que venhamos a dizer. Fazer um trabalho de propiciar que isso aconteça, até que, ouvindo as nossas intuições, sentindo o que é que tem, portanto, estabelecendo uma conexão profunda, uma conexão, uma ponte com o nosso inconsciente para fazer uma leitura segura ou pelo menos aproximada. Superei o problema, já posso agora realmente me aproximar ou me reaproximar daquela pessoa, ainda que muito querida, muito amada, e estabelecer o grau de aproximação. para que nós não venhamos a romper definitivamente com essa pessoa. Então, à medida que nós vamos fazendo isso, vamos fazendo experimentações de aproximarmos-nos gradativamente. Não dá certo, voltamos atrás, em ciclos de idas e vindas, até que nós estabeleçamos um ponto ótimo para a nossa estrutura de personalidade atual e a estrutura de personalidade atual das outras pessoas envolvidas. Porque existem determinados traços, perfis e personalidade que não vão modificar do dia para a noite. Nós precisamos respeitar o nosso perfil psicológico. Há traços de caráter que não modificam-se de uma encarnação para outra, quanto mais no espaço de alguns dias, alguns meses, ou mesmo alguns anos e décadas. Existem partes conjunturais da nossa personalidade que podem ser modificadas e determinados elementos que são vigas mestras do arcabouço da nossa psique, e nós precisamos respeitar esses processos para que eles não venham a degringolar. Nós lançamos no inconsciente, nós sabemos que tudo que é reprimido, recalcado no inconsciente, degenera e volta como uma força psíquica teratologizada, tornada um monstro e nos devora, devora a relação. Relações podem ser feridas e precisam ser cicatrizadas, podem ser infeccionadas, inflamadas. Temos que permitir o período de, vamos dizer, quarentena, de desintoxicação, de desinflamação, como se fosse uma enfermidade. Ah, falamos vírus, micro-organismos como uma metáfora, mas André Luiz, Chico Xavier falam de vírus, de micróbios, na área psíquica, no campo psíquico, que nos afetam o organismo mental. Diante disso, meus amigos, cada um faça, e minhas amigas, o aproveitamento das ideias, do espírito do que eu disse, e faça uma aplicação judiciosa, ouvindo sua consciência, pedindo inspiração a seus guias espirituais, para que haja um aproveitamento, um rendimento e frutos. Conhecemos a árvore pelos frutos, avaliando sempre os efeitos, se estamos fazendo a aplicação correta ou não desse assunto, que é o problema central de nossas vidas. O problema central de nossas vidas é exatamente isso. Quando estamos à beira da morte, dizem especialistas em clínica geral, mais do que isso, intensivistas e pessoas acostumadas com trabalhar com moribundos, não é sobre títulos, trabalho, dinheiro que as pessoas se lamentam à beira da morte, mas sim exatamente com as questões atinentes a ser humano, a vocação, a realização pelo próximo, o próximo mais próximo, o próximo mais distante, o ser humano de uma forma geral. Os nossos bondosos amigos espirituais pediram que eu incluísse dois elementos importantes a serem considerados que são envolvidos intimamente com esses mecanismos complexos, se é que assim podemos dizer, das relações feridas ou enfermas. Primeiro é que existem os inconscientes coletivos de pequenos grupos ou grandes grupos. O inconsciente coletivo não é apenas o inconsciente coletivo da humanidade inteira, como apresentado por Jung. Existem os inconscientes coletivos de cidades, de nações, de organizações, de cidades, de famílias, de casais, de duplas ou grupos de amigos. São como chamadas super-almas por alguns estudiosos americanos, ou mastermind, uma mente que surge a partir da germinação psíquica, de certo modo inconsciente, entre outras mentes. Nós fazemos essa sinergia sem nem nos darmos conta, ou às vezes convertendo a sinergia em simbiose. Os fios mentais, quando nós entretecemos um relacionamento com alguém, começam a surgir. E a natureza desse tipo de relacionamento, esse tipo de entrelaçamento psíquico, vai ser definida de acordo com os nossos sentimentos e os sentimentos das pessoas envolvidas. E às vezes esses sentimentos são feridos, então existe como uma espécie de personalidade dos relacionamentos. E a personalidade pode estar adoecida, enferma, enlouquecida. Nós precisamos colocá-la em quarentena, ser tratada. O outro tópico a ser considerado são a entidade mental, que não é um espírito, não é? Ficou claro isso. Nós percebemos em termos pragmáticos, a pessoa pode considerar que isso seja, em termos empíricos, existe isso. A pessoa pode considerar que é apenas uma forma de se personificar um fenômeno que é complexo demais para se entender de um modo não personificado, ou entender que de fato existe. Hoje não é fácil, não é difícil nós visualizarmos esse tipo de realidade, ainda que não seja visualizar propriamente, conceituar. quando nós temos as inteligências artificiais, os computadores parecem milagrosos ou miraculosos, a nossa perspectiva de menores entendidos do assunto, ou menor, pessoas com menos entendimento do assunto. E o mesmo, ninguém imagine que no campo psíquico da subjetividade intrincabilíssima da mente humana exista menos complexidade. Então, existem essas entidades que não são espíritos, que não são almas de seres humanos, que não são criaturas formadas por Deus, destinadas a um processo perfectível, não é um processo de uma trajetória de depuração progressiva de defeitos para a constituição de qualidades em seu lugar, ou por transformação, transmutação de uma coisa noutra. Existem essas entidades a serem tratadas e, por fim, não podemos nos descurar do aspecto obsessional, que, de acordo com a religião de cada um, vamos chamar de seres obsessores, diabólicos, demoníacos. As forças do mal, as inteligências desencarnadas, de fato, os espíritos que não estão providos de corpos físicos e estando, portanto, deslindados dos aparelhos biológicos, podem nos fazer um mal muito maior, principalmente porque eles aproveitam essas feridas relacionais, aproveitam essas enfermidades emocionais para, entrando em ressonância com esses aspectos menos construtivos de nossa vida emocional e relacional de um modo geral, comprometer nossos relacionamentos interpessoais, perturbar nossa vida emocional e criar distúrbios de todas as ordens em diversos departamentos de nossa vida social. E para isso nós precisamos também de oração, de reflexão, de autocrítica, de voltamos aos aspectos que já apontamos na gravação anterior, que estamos aditando a essa por pedido dos bons espíritos. Quando cheguei em casa, como eu disse, estava fora de casa, fizemos uma volta para esse parecer, acaba sendo ócio criativo, não é? Quando estamos numa situação de grande tensão de trabalho, paramos um pouco a criatividade e a influência mediúnica que está no campo da criatividade dos bons mestres espirituais. Quando estamos voltados para o interesse do bem comum, basta que estejamos motivados a fazer o bem comum e a sermos úteis ao bem comum, uma coisa que não é virtuosa ou santa, é uma coisa normal, de qualquer pessoa psicológica e espiritualmente saudável, moralmente saudável. Então, as entidades perturbadoras e às vezes as organizações criminosas que são montadas a partir do interesse malevolente de vários espíritos, de várias pessoas sem corpos físicos. E esses agentes tenebrosos, agentes criminosos, que se organizam justamente para terem mais força, digamos, como o André Luiz Chico Xavier descrevem, grupos de 50 pessoas que querem vingança de pessoas encarnadas, se reúnem e todas atacam cada um dos desafetos encarnados de cada um desses 50 de uma vez só, para solaparem as energias e o poder de reação dessas pessoas que são focos desses processos obsessionais. Por isso a vigilância, a importância de frequentarmos a atividade coletiva e espiritual, dos passes, do culto do evangelho diário, da frequência de atividade religiosa coletiva. Não por acaso, nosso Senhor Jesus disse que onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, nome dele, ele estaria presente. E para curarmos relações, nada como estarmos juntos no mesmo lugar de diretriz religio-filosófica, uma escola de pensamento espiritual, esotérico, como se queira, de ordem comum ou semelhante. Quando um casal assiste de coração ao mesmo culto evangélico, a mesma missa católica, com o mesmo preletor de Seychelles, ou o mesmo padre, o mesmo pastor evangélico, o mesmo palestrante espírita, ou a mesma casa espírita, com a mesma linha principiológica, ou aqueles, vocês, por exemplo, que nos ouvem e que já têm uma maior inclinação a concordarem com nossa mundividência, com nossa forma de abordar as questões, então vocês deveriam fazer o esforço. Existe um preconceito muito grande em nossa cultura com relação a sermos assíduos a atividades religiosas, a cultos espirituais, ainda que não formais, ainda que não conectados, ainda que não haja um nexo com religiões no sentido formal, organizadas formalmente. Ainda que não haja dogmas, ainda que não haja qualquer manifestação de catequese, de, portanto, de fazer proselitismo, de estarmos fazendo uma arregimentação de novos seguidores de um pensamento que nós consideramos aqui uma escola de pensamento espiritual cristã. Ou o pensamento cristão, espiritual cristão, cada um flexiona aí o gênero de acordo com o que considere mais importante. Era somente isso que queríamos aditar, que os cristos os abençoem a todos, que Nosso Senhor, Nossa Senhora e o Arcanjo Búdico Gabriel nos façam cada vez mais lúcidos, mais assertivos. Como disse Nosso Senhor Jesus em João 8:32, se não estou enganado, 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa verdade pessoal e essas realidades, esses domínios de realidade extrafísica e psíquica que não podemos descuidar para que não soframos graves consequências. Benjamin Teixeira de Aguiar. Por fim, prezados amigos, mais uma vez, retornando pela terceira vez, porque eu estou sob inspiração deles, mas não incorporado. É quando eu volto, bem, você esqueceu de falar tal assunto. Então, vamos voltar a falar. Eles esperam que eu fale sozinho, quando falo, eles me lembram. Então, nós devemos nos recordar de que, às vezes, nós temos situações em que nós promovemos um distanciamento parcial ou provisório, ou as duas coisas ao mesmo tempo, da intimidade que tenhamos com alguém. E se a outra parte, em vez de aceitar isso com paciência, assim como um paciente deve tolerar o seu período de convalescência e os tratamentos a que for recomendado por prescrição médica, orientação médica, prescrição se for terapia medicamentosa, orientação se forem outros tratamentos não medicamentosos. Bem, se a pessoa foge a esse período, se ela não age com paciência, se ela não considera isso necessário, válido, se em vez disso ela se revolta, fica magoada, faz cara de birra, ou faz birra mesmo, ou pirraça, ou força aproximação, se um dos lados fizer isso, ou os dois, basta que um dos lados faça, o afastamento fica quase que fatal. E um afastamento que pode ser definitivo por uma encarnação inteira, ou por várias, a não ser que as pessoas estejam em jogos sadomasoquistas, que gostem da enfermidade, gostem do maltrato recíproco, mas basta que um dos lados seja saudável, basta que um dos lados não seja inclinado a aceitar relacionamentos em que, se uma pessoa está amável, a outra começa a fazer pouco caso, e que só se dá valor quando a pessoa é pirraçada ou tratada com indiferença. Então, se um dos lados só não aceitar isso, a parte oposta que deseja manter um relacionamento à base de picuinhas e de inferninhos perde a oportunidade de estar com a pessoa mais madura, mais saudável, e isso pode ser definitivo quando se conclui que aquela, como já foi dito antes, que aquele traço é estrutural na personalidade da pessoa. Tem a ver com, às vezes, traços sadomasoquistas, sim, e tem, às vezes, a ver com ilusões sobre o que o outro deva ser para nós, que o outro, por exemplo, há pessoas com um senso de identidade muito idealizado, com um ego idealizado, e supõe que devem ser tratadas de uma certa forma. E quando um amigo ou amiga não assim os tratam ou as tratam, imediatamente começam a pirraçar, maltratar, manipular, consciente ou inconscientemente. Uma sugestão que eu faço a vocês: quando é que eu ajo de forma firme e posso falar na condição de um líder, de uma pessoa que é procurada por muitas outras e que tem a oportunidade de escolher com quem está? Eu só sou muito firme com uma pessoa na intimidade, ou que queira, ou se candidate a estar mais próxima de mim, porque é impossível em termos humanos eu estar íntimo de todo mundo que queira e que possa, porque muitos podem estar perto de mim, é uma questão até matemática, de tempo, não é? E eu sou uma pessoa sobrecarregada. Quando uma pessoa me trata com um nível de respeito que se deve a alguém que se considera inferior e que se considera dependente de nós, seja emocionalmente, seja financeiramente, ou o que for, neste momento, eu acredito que, portanto, se não há relação de fraternidade, se a pessoa falta com respeito com um ser humano, seja ele qual for, aí nesse momento eu me lembro que sou ou o professor, ou o líder, ou o chefe, e lembro que apenas eu estava esperando que a pessoa tratasse com um nível de fraternidade plena. Mas essa fraternidade plena eu exijo, porque eu ofereço antes. Então eu sugiro que todos façam isso. Essa coisa de as pessoas dizerem, não seja egoísta, vou deixar de gostar de você se você não fizer isso, vou sair da sua vida, etc. Vou falar mal de você. Esse tipo de manipulação não deve jamais impressionar quem esteja em uma faixa superior da egóica como predominância. Todos nós temos egos, mas, ou faixa egóica de consciência, mas não devemos ser regidos com prevalência por essa faixa de consciência. E se alguém não acreditar e achar que a gente está falando por falar, pior para essa pessoa. Ou, como poderíamos dizer numa análise de horizonte temporal mais largo, melhor para ela, porque ela vai ver que nós estávamos sendo transparentes, vai sofrer um distanciamento que ela não gostaria e vai perceber que ou ela respeita ou simplesmente se afasta. Respeito não é uma coisa negociável. Respeita-se ou respeita-se alguém. Em todas as partes, em todos os sentidos, fala-se sobre, por exemplo, honrar pai e mãe, porque está implicado e muito óbvio que os pais primeiro devem honrar a grandeza da missão de terem criaturas completamente dependentes deles. Se um pai não foi digno ou uma mãe não foi honrosa o bastante com a sua missão, ela não merece ou ele não tem condições de cobrar nenhum respeito de seus filhos. Se nós não damos primeiramente, não podemos cobrar de ninguém isso. Mas se nós damos, nós podemos exigir o respeito. E isso não é ser exigente no sentido autoritário. É a altivez e a liberdade por excelência. A gente está dizendo, você está livre de querer maltratar as pessoas. Não, mas eu não estou achando que estou maltratando. Também você é livre de achar que não está maltratando. Mas eu também sou livre para conceituar isso como maltrato, porque você não tem maturidade nem lucidez para ver isso sobre maneira no campo emocional, e sou livre de dizer não quero estar com você. Então você seja livre para ser assim com quem você quiser, não comigo. Compreendem, amigos? Uma coisa é liberdade. E os tiranos utilizam essa linguagem de que isso é tirania, a pessoa querer ser independente, exatamente porque querem que as pessoas se submetam aos seus caprichos. Façamos negociações claras, respeito ou respeito. Falta o respeito, nos afastamos, na medida e pelo tempo que for necessário, e se isso não for suficiente, para sempre. Jesus foi muito duro até com a mãe e os irmãos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso é cristianismo puro. Isso não tem nada a ver com perdão. Perdão é não guardarmos mágoa. Perdão é nós não queremos que a pessoa sofra consequências. Desejarmos que ela seja punida por Deus. É não termos nenhum impulso de revide. Isso é o perdão. Mas nada tem a ver com a postura lúcida na atitude relacional, porque esta atitude, se fosse aplicada por todos, todos ganhariam com isso. Por isso que o divórcio faz tanto bem aos relacionamentos. Porque no passado, quando as pessoas tinham o casamento seguro, poderiam tratar-se aos coices, porque o marido ou a esposa teria que aguentar o resto da vida a pessoa. Há pessoas que imaginam que relação de pai e filho seja a mesma coisa, ou de irmãos, ou de amigos, ou de liderados, ou professores e chefes, chefes com funcionários, etc. Qualquer tipo de relacionamento, amigos. Deixemos bem claro. Estamos dispostos a ser amorosos e leais se recebemos isso também em contrapartida. Senão, damos bons votos de felicidades à pessoa com o máximo de sinceridade que pudermos e rompemos mesmo o relacionamento. Há um tempo para nós perdoarmos a pessoa, porque depois do tempo que nós temos como relativo, porque cada caso é um caso, nós percebemos que não é mais o momento do perdão. É o momento de nós percebermos que o outro não está esperando ser perdoado. O outro quer abusar, é diferente. E nós podemos perdoar o abusador sem conviver com ele. Ou nós vamos colocar um serial killer dentro de casa. Vocês entendem a diferença entre perdoar? Perdoar é não querer lixar o serial killer. Não querer linchar. É não querer maltratar. Não querer que sofra consequências a pessoa que nos maltratou. Isso é muito nobre, isso é muito digno, isso é o que Deus espera de nós, mas, de modo algum, devemos tolerar abusos em nome da cristandade, em nome do perdão. É isso que pede, você não tem, mas você não me perdoou. Não, mas a questão não é de perdão. Linchar, desculpa, houve um momento que eu disse linchar. No segundo é que eu disse linchar. Então, não querer que a pessoa seja linchada, não querer que a pessoa sofra consequências, isso já é muito difícil. para o ser humano, mas tolerar abusos, suportar, porque tem que suportar, nós não temos que tolerar ninguém, nós temos que amar pessoas. Inobstante aquilo que falamos na primeira gravação, se não me engano, que é, nós precisamos, muitas vezes, usar o perdão em qualquer tipo de relacionamento. Tolerar os pequenos defeitos que todos temos, porque nós também somos tolerados. Mas certos tipos de invasão ao nosso direito de ser, pensar, sentir e agir não podem ser o nosso desrespeitados. É o nosso mínimo psicológico, mínimo ético, mínimo moral que nós não admitimos negociação. O inegociável é inegociável, é um crime de lesa consciência e, por consequência, de lesa divindade, se nós não exigimos respeito no que nós consideramos um princípio inamovível para nós próprios. E se alguém nos respeita, se alguém nos ama, não vai nos invadir nesse espaço. Se alguém nos invade nesse espaço, dizendo que nos ama, mente para nós ou para elas, para essa pessoa própria. Geralmente mentindo para si própria, mas existem as pessoas que são maus caracteres mesmo, que conscientemente estão manipulando. Mas se estão manipulando consciente, pré-consciente ou inconscientemente, não faz a menor diferença. É cômodo estar com pessoas bobas que se submetam. E os espertalhões, consciente ou inconscientemente, vão tentar nos fazer culpados, nos sentir culpados ou nos sentir embaraçados, com carinhas feias, com comportamentos de rejeição. Nós simplesmente ignoramos. Porque alguém nos rejeita, uma pessoa que usa esse tipo de ferramenta emocional, nos merece total desprezo. Se todos desprezassem essa pessoa, seria forçada a se modificar. Por isso que essa atitude deveria se generalizar. O respeito começa quando nós tratamos todos como iguais, para depois começarmos a reverenciar quem nós temos moralmente como seres superiores, como eu proponho que façamos com nossos guias espirituais, nossos mestres do plano sublime, os cristos. Porque primeiro vivamos a solidariedade, para que depois possamos ser devocionais, possamos entender a pessoa que de coração se curva diante de um ente superior. Por isso é que muitos religiosos são considerados fanáticos por pessoas egóicas e psicologicamente imaturas, porque elas nem querem respeitar de igual para igual seus semelhantes. Como conseguem conceber a ideia de uma devoção sincera? Elas preferem entender não que aquela pessoa seja moralmente mais madura e espiritualmente mais lúcida, ou tenha uma inteligência intuicional mais avançada, porque reverenciarmos quem é superior significa: eu vou aprender mais. Se eu não me curvo diante de quem é superior a mim, eu não vou me abrir a aprender com essa pessoa. Pior para mim, não para a pessoa, que simplesmente, se for superior mesmo, me ignorará. Que reflitamos sobre todos esses assuntos muito delicados e agradecendo aos mestres espirituais que nos enviaram essas reflexões por inspiração.